SIC Notícias.pt. As notícias na hora e os grandes temas que marcam a atualidade. Informação em primeiro lugar, no site e na app. Os programas, as reportagens, os espaços de opinião. Tudo em SIC Notícias.pt.
José Milhado, Nuno Rogério, boa noite, bem-vindos. Numa semana em que foi conhecida a composição do próximo governo de Portugal e após uma legislatura em que o apoio à Ucrânia ficou bem vincado por todos os intervenentes políticos, interessa saber o que segue. Nuno, é um apoio, não há dúvidas, que vai manter-se.
Vai manter-se. Desde logo, do ponto de vista pessoal, os três ministros que vão ter alguma coisa a ver com este apoio, o Ministro da Defesa, o Ministro dos Estrangeiros e o Ministro da Economia, são três conhecidos apoiantes da Ucrânia e defensores da ajuda não só política, diplomática, mas também militar à Ucrânia. E portanto, eu acho que este vídeo que vamos mostrar, que é um vídeo em que os ucranianos agradecem a Portugal pelo fornecimento dos carros de combate Leopard, dos blindados de transporte pessoal M113, das munições para morteiro de 120mm, de granadas de artilharia para outro tipo de armas, este vídeo acho que vai ser refeito no fim deste ano, dizendo obrigado outra vez. Há uma coisa, no entanto, que tem a ver também com a nossa posição face à Ucrânia, em relação à qual eu já não tenho tanta a certeza, e que tem a ver com esta cimeira. Esta cimeira foi a famosa Cimeira de Gales, em 2014, em que os países da NATO, aliás com outros países que não eram da NATO, mas estiveram também presentes, o caso, por exemplo, da Geórgia, o caso, por exemplo, da Jordânia e outros países, vamos ver aqui um militar português, penso da Armada também a passar com o nosso estandarte, mas seja como for, nesta cimeira foi feita uma promessa. Todos os países da NATO disseram, em 2024, este ano, vamos gastar 2% do nosso PIB em defesa. E desses 2%, 20% vai ser em material novo. Ora bem, Portugal ainda está razoavelmente distante deste compromisso de Gales.
Não é o único, mas é um dos países que não cumpriu ainda.
Não é o único, mas eu penso que este governo vai ter pelo menos o dever moral de dizer o que é que quer fazer com esta promessa. Vai postergar a promessa até mais tarde, vai reformulá-la, vai fazer outro tipo de despesas, não sabemos. Há, no entanto, uma notícia que convém realçar, foi hoje divulgada uma sondagem europeia sobre o que é que os europeus pensam de ajuda à Ucrânia, e é curioso porque cerca de 72% dos europeus acham que a ajuda à Ucrânia é importante. 30% acham que é a prioridade das prioridades, os outros 30% acham que é importante, embora não seja a prioridade das prioridades. Portanto, ao fim de 2 anos de guerra, não haver o tal cansaço que as pessoas diziam que ia acontecer é um facto político relevante.
Zé, passaram praticamente 2 semanas da reeleição de Vladimir Putin como presidente da Rússia e continuam a surgir ecos de contestação. Desta vez, esses ecos vêm de um grupo de antigos laureados com prémio Nobel nas mais diversas áreas. O que é que pretendem concretamente?
São 39 o número, entre os quais estão economistas, escritores de renome mundial, cientistas. A Prémio Nobel da Literatura de 2015, Svetlana Alexievich, o que é que eles dizem? Eles consideram, numa carta que enviaram, tornaram pública, que o regime de Putin mostrou que é uma ameaça aberta a toda a humanidade. E apresentam como exemplos a agressão contra a Ucrânia e o assassinato de Alexei Navalny, e que isto são sinais de que o regime de Putin já não obedece a qualquer tipo de limitações no que diz respeito à violação dos direitos do homem e das normas internacionais. Isto é muito importante porque são 39, digamos, personalidades de peso, e é bom que estas pessoas publicamente vêm mostrar o seu apoio à Ucrânia. Aliás, nesta carta, eles incentivam a comunidade internacional a aumentar o apoio até militar à Ucrânia para resistir à ofensiva russa.
Na prática, achas que vai ter algum efeito?
é simbólico, claro está, que Putin, por serem prémios Nobel, não é
por causa disso vai mudar a sua posição.
Mas é importante, digamos, esta tomada de posição, penso eu.
Já que falamos em reforço de apoio militar, que estes signatários deste documento pedem, Nuno, estamos numa fase, na verdade estamos nesta fase há já bastante tempo, em que a Ucrânia tenta convencer os aliados com a necessidade de mais armamento. Acabámos de ver há instantes Volodymyr Zelensky a voltar a pedi-lo em relação aos Estados Unidos. Ele diz que estes novos equipamentos são imperiais até final de maio, apesar dessas limitações já serem muito visíveis mesmo nesta altura no terreno.
Sim, nós podemos dar uma novidade sobre isso, ou duas novidades sobre isso. Primeiro, o famoso plano da República Checa para fornecer cerca de 800 mil granadas de artilharia de 155mm e 120mm à Ucrânia expandiu-se e a Ucrânia vai receber, podemos dizer isto, talvez em primeira mão, não sei se é em primeira mão, que até ao dia 15 de abril, portanto, nas próximas duas semanas, a Ucrânia vai receber cerca de 1 milhão de granadas de artilharia, o que dá, pelo menos, para o atual tipo de combate, provavelmente para ter munições até a abril do próximo ano, o que é importante. Quer dizer, um ano de funcionamento da artilharia era um dos problemas que o Zelensky estava a dizer. Podemos dar outra novidade, é que Zelensky falou ontem, pelo telefone, com o Mike Johnson, portanto o presidente, o chefe da maioria republicana na Câmara dos Representantes, e foi-lhe dito que para a semana o pacote de ajuda à Ucrânia vai ser aprovado na Câmara dos Representantes. É um pacote diferente daquilo que se previa, porque o dinheiro é o mesmo, mas já não sob a forma de doações, mas sim de empréstimos, mas é uma notícia importante. Em relação à frente, que estavas a referir, o dia de hoje foi marcado por mais um bombardeamento perfeitamente selvático em relação a cidades ucranianas e à infraestrutura elétrica. Este foi o ataque. A Ucrânia interceptou muitos dos mísseis, interceptou praticamente todos os drones. Temos ali, por exemplo, que em 58 drones foram interceptados 58. Temos ali um número importante, é que dos mísseis Iskander-4, do Iskander-K, perdão, os quatro lançados, os quatro foram interceptados, era um míssil que era muito difícil de ser interceptado até agora pela Ucrânia, mas obviamente que houve falhas, por exemplo, os mísseis Kinjal, os três mísseis que foram lançados, nenhum deles foi interceptado. Portanto, a Ucrânia tem um problema. E porquê é que estes ataques estão a dar-se? Porque a Rússia sabe que a Ucrânia neste momento deslocou os principais sistemas de defesa aérea para proteger bases militares e para proteger unidades da frente. Não tem mísseis neste momento para proteger a infraestrutura crítica, ou tem só para algumas.
Achas que isso de alguma forma poderá resolver-se com esse apoio que há partido?
Deixa-me só dar-te um exemplo de um comandante da defesa aérea que me estava a dizer isto na semana passada. Eu tenho 20 alvos numa cidade. 10 deles são militares, 10 deles são civis. E tenho só 40 mísseis de defesa aérea. Se for atacado com 80 aviões e drones, obviamente que eu tenho que escolher onde é que disparo os 40 mísseis, porque não tenho 80 mísseis. E, portanto, este é um dilema que se põe neste momento todos os dias para a Ucrânia. Está a ser ajudada. Nós temos aqui imagens de uma ajuda muito importante à Alemanha, que hoje é um dos países que ajuda mais. Conseguiu dar esta semana, e já está isto na frente, vários veículos de desminagem, que são os Vizel 1, que está aqui, e depois a seguir os Warthogs, também conhecidos como Bronco, que são capazes de andar por todo o tipo de terrenos e que levam sobretudo gente do comando e gente de operações especiais. Depois queria mostrar dois vídeos que já se mostrou, aliás, na peça, que são as visitas do Zelensky à frente, a Sumy, porque a Ucrânia está extremamente preocupada com a Frente Norte e, sobretudo, com Kursk, com Bryansk, com Oriol, que são três cidades russas que neste momento estão a ter grande concentração de material. E vamos ver que, para além de visitar as tropas, o que Zelensky foi fazer foi visitar as defesas. Ou seja, a Ucrânia está a fazer aquilo que a Rússia fez no ano passado, defender a linha da frente, o que mostra que neste momento receia que possa haver um grande ataque a esses territórios. Há, entretanto, alguns desenvolvimentos preocupantes do lado da Polónia. A Polónia, como sabes, hoje suspendeu a sua participação no Tratado das Forças Convencionais da Europa para poder desenvolver as suas forças, mas houve, sobretudo, um facto preocupante. Um general polaco, o general Jarosław Gromadzinski, que era o comandante do Eurocorpo. O Eurocorpo é um grande grupo de forças europeias e da NATO no seio da Europa, são 60 mil homens. Foi chamado de volta à Varsóvia porque aparentemente não sabemos se ele trabalhava, sabemos que houve um problema de espionagem, pois, provavelmente ligado a alguém que trabalhava com ele. Isto é uma curiosidade que eu estou aqui a mostrar, é que esse general tinha sido condecorado pelo general Zaluzny, o chefe de Estado-Maior-General das Forças Armadas Ucranianas, há pouco tempo. Porquê? Esta é a condecoração. Porquê? É que este general polaco era um dos generais que conhecia mais como é que entravam as armas da NATO dentro da Ucrânia. Conhecia as rotas, conhecia o tipo de armas, conhecia de onde é que elas vinham, para onde é que elas iam, conhecia as datas. E, portanto, se há um problema de segurança com este homem, é complicado. Nós vamos mostrar aqui os dois homens que levantaram este problema. Eles são os dirigentes do Serviço de Contra-Espionagem Polaco, o SKW. Temos ali à esquerda o comandante, o Jaroslav Strojik, e depois o homem que comandou a investigação, que é um homem que, no fundo, suspeitava bastante daquilo que estava a passar. É o coronel Krzysztof Duja, que nos aparece ali à direita. Ora bem, isto dá-se numa altura em que houve muitos incidentes misteriosos na Polónia. Mortes de militares, aparentes acidentes, ataques a Lviv, portanto, a cidade ucraniana mais próxima da fronteira com a Polónia.
Achas que pode haver aqui uma relação?
Pode haver uma relação, porque a Rússia continua a ser muito ativa nas suas formas de guerra não convencional. E a Rússia, neste momento, tem um grande problema. A Rússia tem medo que este míssil que eu vou mostrar aqui, o GSSM-ER, que tem um alcance de 900 km ou 1000 km, que está a começar a entrar ao serviço das Forças Armadas Polacas, possa ser transmitido aos ucranianos. Um míssil de 900 km de alcance, um míssil cruzeiro, é extremamente destruidor. E queria só acabar, ainda na guerra não convencional, a Rússia, a partir desta estação de guerra eletrónica de Kaliningrado, está a fazer o empastelamento e a sabotagem de comunicações eletrónicas em todo o Báltico. Temos ali a vermelho essa zona de interferência, e isto mostra que a Rússia é extremamente cuidadosa nos seus alvos. Sabe que o Báltico neste momento já não é um mar russo, pelo contrário, é um mar da NATO, e faz os possíveis para impedir as comunicações entre navios e aviões da NATO.
Zé, porquê é que nesta altura na Rússia se está a chamar a esta Guerra Santa?
Olha, em princípio até podia ser uma coisa. A Guerra Santa foi também a guerra da União Soviética contra os nazis. Também foi considerada. Agora, esta aqui...
As guerras no Médio Oriente também eram consideradas guerras, sim, guerras santas, mas, não é a primeira vez que o termo é utilizado.
A Igreja Ortodoxa, que é completamente dirigida por Putin e por homens dos serviços secretos, nomeadamente o Patriarca Kirill, numa reunião de um chamado Congresso Mundial da União Popular Russa, que é um órgão dirigido pela Igreja Ortodoxa Russa e pessoalmente pelo Patriarca Kirill, então eles decidiram chamar Guerra Santa à guerra entre a Rússia e a Ucrânia. E o mais grave é que eles dizem, afinal, qual é o objetivo da Rússia na Ucrânia, que é todo o território da atual Ucrânia deve fazer parte da zona de influência exclusiva da Rússia. Como nós sabemos, a Rússia continua a pensar em categorias como zonas de influência. E também, nesta mesma reunião, diz-se que a invasão da Ucrânia é uma nova etapa da luta de libertação nacional do povo russo contra o regime criminoso de Kiev e o Ocidente coletivo que está por trás dele. Isto aqui são afirmações brutais, graves, que o Papa Francisco e o Vaticano deveriam ouvir e prestar muita atenção. E, concluindo, o Patriarca Kirill declarou que na Rússia não há nacionalismo. Essa coisa não existe. E mais, esta também é para o Vaticano ter em conta, o Ocidente caiu nas mãos do satanismo. Ou seja, todos nós, só nos faltam os corninhos e o rabo para sermos identificáveis como satânicos.
Tu achas que, partindo de um líder religioso, este tipo de declarações tem que tipo de impacto junto dos fiéis?
Muito grande. Muito grande, porque isto faz parte de toda uma doutrina de criação de ódio em relação ao Ocidente. E porque já na Rússia isto não é uma guerra com a Ucrânia, é uma guerra com o Ocidente. O Ocidente esse que está a apodrecer é uma autêntica Sodoma e Gomorra junta e por isso é que surge a ideia de considerar esta guerra uma guerra santa para os russos, levando-nos para períodos medievais que nós pensávamos que, pelo menos na Europa, já não iriam existir.
E sendo que, à partida, na Gênesis, no princípio desta guerra, a religião nunca foi um ponto de partida.
Não, porquê? Porque, primeiro, na Ucrânia também há ortodoxos. Embora haja uma grande confusão na Ucrânia entre duas igrejas, a Igreja Ortodoxa Nacional e a Igreja Pró-Russa, mas a Igreja Pró-Russa tem, eu diria, alguns milhões de crentes. Mas está nas mãos dos satanistas Zelensky e companhia. Ou seja, o tipo de linguagem é uma linguagem tipicamente medieval e que é vendida em quantidades industriais pela propaganda russa.
Apesar de empenhada nesta guerra, a Rússia, Nuno, e sobretudo aqui ao falarmos da Rússia, temos de falar claramente do regime de Putin, atravessam nesta altura vários problemas internos, seja pelos efeitos das sanções por parte dos outros países, seja por questões de insegurança, isto só para falar de facto em algumas. Putin apresenta-se diminuído, na tua opinião?
Apesar das aparências, acho que sim. Já agora, pegando no que o José Milhazes disse, é preciso também não nos esquecermos, em benefício da verdade, que há muitos intelectuais, muitos prelados ortodoxos, que no princípio desta guerra denunciaram, em vários comunicados, que a posição da Igreja Oficial Russa em relação a esta guerra era ela própria blasfema e contraditória com os grandes princípios da fé ortodoxa.
E foram expulsos da Igreja Ortodoxa.
Foram expulsos, mas foi uma declaração, digamos assim, universal. Eu digo isto em... Na Sexta-feira Santa para os cristãos ocidentais, a Rússia acho que só celebra no dia 5 de maio, acho que a Páscoa ortodoxa é só no dia 5 de maio, mas seja como for, há hoje muitos crentes russos que obviamente já perceberam o que é que está a passar. Agora, a Rússia tem um problema, é que tem mais dissensão do que tinha há uns anos, tem mais descontentes e tem mais pessoas a passarem-se para o lado dos inimigos da Rússia. Eu trouxe este vídeo do comandante, um dos comandantes do chamado Batalhão Siberiano, que é um batalhão de poucos homens, quer dizer, chamam-lhe batalhão, mas é no fundo uma companhia de 100 homens, ou menos do que isso. Este homem é um homem da Buryatia, já tinha sido um dos dirigentes dos serviços secretos militares russos, passou-se para o lado ucraniano e agora faz parte de uma unidade que entrou na Rússia para combater Putin. Isto é um dos exemplos de pessoas que ficaram descontentes com o evoluir deste regime e vieram das entranhas securitárias do mesmo regime. Também gostava de mostrar um outro elemento, esta fábrica. Esta fábrica é a fábrica de uma empresa chamada KTRV. Ela fabrica os famosos mísseis Zircon, que são aparentemente os mísseis mesmo hipersónicos que têm atacado a Ucrânia. Só que os ucranianos descobriram que estes mísseis são uma fraude, porque a ogiva é muito pequena, está mal construída e, portanto, estes mísseis, apesar de serem muito rápidos, são mísseis fáceis de serem interceptados. E hoje já em Moscovo, um inquérito para saber se os homens que fizeram estes mísseis nesta fábrica verdadeiramente fizeram aquilo que prometeram ou outras coisas. Há de sempre haver um escândalo com a máquina militar russa. Escândalo esse que é continuado, por exemplo, com estas imagens impressionantes de um caça Su-27, Sukhoi-27, igual aliás ao que têm os ucranianos, que se despenhou em chamas em Sebastopol, em cima de Sebastopol, destruído pela própria defesa antiaérea russa. Vladimir Putin, há uns tempos, tinha dito que isto era impossível, porque o sistema de identificação amigo e inimigo, chamado IFF, dos russos, era impecável. Quer dizer, era impossível haver um ataque fratricida entre dois elementos militares russos. Mas aqui temos que a prova de que isso pode acontecer.
Pode acontecer.
Por fim, ainda mais uma dor de cabeça, tinhas falado das sanções, a responsável pelo Banco Central Russo veio dizer, afinal, que as sanções estão a morder a Rússia, sobretudo por causa das sanções indiretas, e temos hoje dois assuntos importantes. Houve um grupo de hackers ucranianos que entrou dentro da Gazprom, dos documentos da Gazprom, e veio descobrir que a Gazprom, é aquele documento que aparece ali e com o sublinhado a vermelho, perdeu cerca de 40% das receitas em 2023 pela venda do petróleo. E depois temos aquele petroleiro de uma das maiores grandes empresas russas, de uma das maiores empresas russas, a Sovcomflot, que tem uma frota de petroleiros, que por causa das sanções indiretas fez com que a Índia, entre outros países, deixasse de importar petróleo russo e já não quer trazer o petróleo nestes navios. Portanto, tarde, talvez, mas a pouco e pouco, as sanções também fazem enfraquecer o regime.
Vão tendo o seu impacto, se calhar mais do que esperado inicialmente, do que foi demonstrado.
E não tendo nós acesso a todos os dados que devíamos ter da economia russa.
Zé, dos líderes que ainda vai mantendo aqui alguma proximidade com Vladimir Putin é o presidente da Turquia. Há muito que se fala numa cimeira entre os dois países, adiada por mais que uma vez, agora volta a sê-lo. Há alguma explicação?
Há. Eles deveriam ter encontrado algures no início do ano. E depois Moscovo vai periodicamente adiando a cimeira. Agora estava marcada para o início para o fim de março e voltou a ser desmarcada e agora poderá ser em abril, maio, junho.
Mas em maio o Erdogan vai aos Estados Unidos.
Pois, pronto,
dia 5 de maio vai aos Estados Unidos.
Então, se calhar na véspera o Putin vai lá. Esta seria a primeira viagem do Putin ao estrangeiro, se acontecesse agora.
Mas após a reeleição.
Exatamente. Agora, isto é importante porquê? Porque Erdogan tem feito grandes esforços para tentar servir de ponte entre Moscovo e Kiev. E ele está convencido que é o homem que pode fazer sentar à mesma mesa Putin e Zelensky. Só que o Kremlin, em relação a isso, tem sérias dúvidas. E então, porque a Turquia, desde o início do conflito e até antes, defende a retirada das tropas russas do território ucraniano. Aliás, a Turquia não reconhece a Crimeia como parte da Ucrânia.
Como parte da Rússia.
Peço desculpa. Aliás, se a Crimeia pertencesse a alguém, não seria a Rússia. Seria o Império Otomano. Por isso, a Crimeia, na Crimeia vive um povo, que são os tártaros da Crimeia, que são povos turcomanos. E então, claro que Putin não aceita a retirada das tropas. Putin poderá eventualmente aceitar que a Rússia comece conversações, mas que fique claro que os territórios ocupados são a nova realidade.
Mas é por essa posição diferenciada em relação a Erdogan que Putin está a adiar esse encontro de forma sucessiva?
Eu acho, não tenho dúvidas sobre isso, pelo seguinte. É que nem Erdogan, principalmente Erdogan, e Putin também, não querem juntar-se, fazer uma cimeira e saírem de lá com as pessoas a abanar.
Erdogan seria também um falhanço não conseguir os seus desidratos.
Ora, nem mais. Por isso é que é importante que esta cimeira se realize. Mas realizar-se para se cumprimentarem, o Erdogan já não precisa disso. Daí que eu acho que, não sei, talvez este ano eles acabem por não se encontrar.
Se calhar ainda vai demorar algum tempo até que este encontro possa acontecer.
A piada que se conta em Ankara e foi contada na semana passada é que Erdogan quer juntá-los à mesma mesa, mas só tem uma cadeira.
Nuno, tu trazes-nos também imagens daquilo que se tornou quase uma rotina para as crianças ucranianas.
Sim, mas este vídeo impressionou-me sobremaneira. No fundo é a saída de um jardim infantil de crianças que, depois de começar o alarme aéreo, saem ordenadamente, não para irem brincar, mas para fugirem às bombas. E foi um vídeo que me tocou especialmente nesta altura da paixão e da ressurreição.
Rotineiro já para eles.
Por ser rotineiro e por serem crianças e por saberem sair tão ordenadamente e sem pânico.
Parece-me não são dois anos.
Parece-me
são dois
forte.
Anos nesta. Mais dois anos já nesta situação. Zé, apesar do apoio incondicional que Putin tem na Rússia, o resultado das eleições de resto prova aqueles estrondosos quase 90%. para todos os efeitos, é o resultado que conta. Parece que o apoio à guerra na Ucrânia não está a colher tanto apoio, parece que esse apoio à guerra não está a colher tantas opiniões favoráveis como há uns tempos seria.
Exato. Isto aqui há uma coisa. É que a sociedade russa, mesmo acreditando em tudo que Putin diz, sente-se também cansada. Os preços dos produtos aumentam, e aumentam velozmente. Alguns deles até falham. Putin, no inverno, isto pode ser ridículo, mas é verdade, quando faltavam ovos no mercado, Putin prometeu, jurou, que a produção de ovos ia aumentar. Mas as galinhas russas, que são antiputinistas, continuam a não dar ovos suficientes aos russos. E então, hoje, há outra vez falta de ovos. Mas outros produtos, por exemplo, eu hoje estive a ver um vídeo que eu próprio fiquei um pouco até admirado. É que todas, tipo, queijos, manteigas, etc., nas lojas, estão dentro de caixas em plástico transparentes para defenderem os produtos dos roubos. E isto aqui é um sinal de que as coisas estão...
Eu falava-te nesta questão porque há uma sondagem recente que mostra que o número de adeptos e de apoiantes da invasão à Ucrânia está a decrescer.
A decrescer, exatamente. 49% dos russos defendem o início das conversações de paz. 19% apoiam a continuação da guerra e não apoiam uma hipotética possibilidade de Putin iniciar diálogo com a Ucrânia. E 21% defendem a continuação da guerra, mas apoiarão Putin se Putin avançar para conversações. Porém, isto aqui temos que meter as reticências, 34% dos russos que defendem as conversações, ou seja, uma maioria relativa, deseja a paz nas condições da Rússia, isto é, com a apropriação dos chamados novos territórios.
Quantos por cento?
34%.
Isto não é difícil de entender quando olhamos para o resultado das presidenciais de que falávamos há pouco. E quem votou em Putin concorda com tudo aquilo que ele defende à
João,
partida.
Mas há cansaço. O pessoal começa-se a cansar. E uma das coisas que irrita solenemente qualquer sociedade é verem o aumento da inflação, o aumento dos preços. O Nuno falou das fraquezas económicas da Rússia e a Rússia já as começa a ter porque está a gastar uma grande parte do seu dinheiro. Por exemplo, os mais radicais, ou seja, os que defendem que a Ucrânia deve ver devolvidos os seus territórios, são apenas 9%. E outros 9% são aqueles que dizem que a Ucrânia deve ser ocupada e deve passar a fazer parte da Federação da Rússia.
Não deixa de ser um número manifestamente baixo com aquilo acontecia há uns tempos.
Exato.
Estamos mesmo a chegar ao fim. Temos aqui 2 minutos, Nuno, para falar da situação no Médio Oriente por causa de uma proposta de Israel.
Me parece surpreendente. Nós sabemos que Israel terá proposto aos Estados Unidos, através do Ministro da Defesa Galante, que seja criada uma força internacional com 3 países árabes. Eu suspeito que um deles seja a Jordânia, mas enfim, arrisco isso. Outro talvez seja o Egito, mas não tenho a certeza, e um talvez do Maghreb. Essa força internacional iria para Gaza, iria manter a paz em Gaza, portanto Israel terá dito aos Estados Unidos que não quer ficar em Gaza depois desta guerra, serão os palestinianos a decidir, protegidos por um exército árabe. Se isto é verdade, é uma alteração muito grande das circunstâncias. Mas ao mesmo tempo, Israel continua a focar a sua atenção nas manobras do Irão e reforça as suas posições no norte de Israel, junto ao Líbano. Como tu sabes, houve um estrondoso ataque às posições do Hezbollah ontem, que morreram muitos militantes do Hezbollah e se calhar também muitos iranianos. Mas, portanto, temos estes 2 pesos.
E achas possível esta mudança de...
Eu estava a mostrar aquela...
estratégia tão repentina da parte
de Israel. Eu estava a mostrar esta fotografia, para responder à pergunta, estava a mostrar esta fotografia, nem sequer a comentei. Portanto, isto é uma fotografia da Liga Árabe. Uhum. Eu não tenho a certeza absoluta se a Liga Árabe ficará unida face a esta proposta. Mas há aqui um país que não faz parte porque não é árabe. É o Irão. E esse talvez fosse aquele que causasse mais problemas.
Pois.
Não, José, até à próxima.
Boa Páscoa.
Obrigado. Um gosto. Boa Páscoa.
Boa Páscoa aos dois. Muito obrigado.
Este podcast SIC Notícias é só um de muitos que pode ouvir no site da SIC Notícias ou na sua plataforma preferida. Os melhores programas da televisão, a opinião que importa e ainda entrevistas exclusivas em podcasts originais. Onde e quando quiser, leve no bolso todas as conversas. Fique a par das últimas novidades em signoticias.pt/podcasts e nas nossas redes sociais.